Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje é dia de falarmos do contrabaixo no rock e dos baixistas que alcançaram fama por sua arte e por seus sons graves. O baixo é um instrumento muito importante no rock e muito especial por algumas razões. Ele cria, junto com o bumbo da bateria, uma profundidade sonora que te atinge nas vísceras, faz você sacudir. O baixo e a bateria juntos formam um terremoto dentro da música, né? Ele tem essas sonoridades graves, são muito particulares, são difíceis de ouvir. Então, às vezes, quando o baixo não é bem gravado, ou quando ele faz uma linha muito simples, ele meio que desaparece nos sons graves em geral, porque todos os instrumentos de uma banda de rock têm um lado que é grave. Então, por exemplo, o próprio violão, ele tem um lado grave, se mistura com as notas do baixo. A voz humana também está cheia de graves e assim por diante. Então o baixo tem que encontrar um espaço onde as notas que ele emite sejam percebidas realmente. E para isso precisou ocorrer uma evolução na própria maneira de gravar, que os estúdios tiveram que melhorar seu equipamento para poder gravar o baixo de forma mais adequada. Isso começou a acontecer de forma marcante nos anos 60, em meados dos anos 60. E assim, quando esses estúdios passaram a gravar melhor o contrabaixo, nós começamos a ver baixistas aparecendo de forma marcante. E um, claro, que nos vem à mente logo de cara, é Paul McCartney, dos Beatles. A partir de 65 e 66, as canções dos Beatles começaram a ficar mais e mais sofisticadas e o contrabaixo de McCartney começou a ganhar proeminência. Nós vamos ouvir uma música que mostra isso muito bem, já dos últimos tempos dos Beatles. A música é Come Together, do álbum Abbey Road, de 1969, e o baixo de McCartney é essencial para todo o clima da música, para o ritmo e também para a harmonia. Isso não é muito simples, não é muito comum. Vamos ouvir Come Together.
Be
som do baixo de Paul McCartney nessa música é grave e aveludado, uma sonoridade muito frequente, porque se separa bem dos outros timbres de instrumentos mais agudos dentro de uma banda de rock. Mas alguns baixistas, já no final dos anos 60, começaram a buscar timbres diferentes no contrabaixo, que destacassem o baixo da mesma maneira que as guitarras se destacavam. E o primeiro contrabaixista a conseguir isso de forma evidente foi certamente Chris Squire, do Yes. Squire usava um baixo Rickenbacker, ou Rickenbacker, que é muito interessante para os timbres médios, e o grave sai mais rasgado do que os baixos Fender, que eram muito utilizados, né? Os timbres dos baixos de Chris Squire raramente eram aveludados. Nós vamos ouvir uma música em que isso aparece de forma muito marcante. Ela se chama Long Distance Runaround, saiu no álbum Fragile, de 1971. E reparem, não só na riqueza melódica que Chris Squire coloca no seu baixo, mas também nos harmônicos que ele consegue fazer no meio da música e deixa um clima muito interessante. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Nós pudemos ouvir como Chris Squire destacou o baixo a ponto de fazer dupla com a guitarra na criação de harmonia e às vezes até dos solos, né? Outro baixista muito marcante dessa época foi John Entwistle. do The Who, que desenvolveu uma técnica muito rápida, tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda. Frequentemente era Entwistle que segurava o peso do som do Who ao vivo, porque ele costumava usar o timbre aveludado quando a guitarra de Pete Townshend aparecia bastante e timbres médios e agudos quando a guitarra ia para o solo, criando um ronco que dava sustentação ao peso da música do Who. Nós vamos ouvir a música The Real Me, do álbum Quadrophenia, de 1973, com John Entwistle praticamente sustentando o peso de toda a canção. The Real Me. Quando entramos nos anos 1980, nós vamos encontrar um baixista que foi um verdadeiro gênio, não só em seu instrumento, como também na formulação de todo um estilo musical. Estamos falando de Sting, do The Police. Claro, o Police tinha três músicos espetaculares, na guitarra, na bateria e, claro, no baixo, mas quem dava o groove em todo o som era Sting, que também cantava muito bem, compunha e criava o estilo musical do Police. A música que vamos ouvir é Murder by Numbers, do álbum Synchronicity, de 1983. Reparem como o baixo de Sting é essencial para criar a atmosfera da música. É o baixo que cria o clima de uma música que fala jocosamente de assassinato, né? Murder by Numbers.
Once that you've decided on a killing, first you make a stone of your heart. And if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffee, then it avoids an awful lot of mess. Because it's murder by numbers. Bothers you much less, because murder is like anything you take to. It's a habit forming, need for more and more. You can pump up every member of your family, but anybody else you find a foe. Because it's murder by numbers. 1, 2, 3 is as easy.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. O baixo e a bateria costumavam ser apelidados de cozinha da banda, no sentido de que seriam talvez instrumentos, entre aspas, menos nobres, que não frequentavam a sala, né? A sala era reservada para as guitarras e para os vocalistas, mas isso já não é verdade no rock há muito tempo, como deu para ver pelos exemplos que nós ouvimos até agora. Talvez um dos mais interessantes desses exemplos que a gente pode apresentar aqui de como tocar o contrabaixo de forma a deixar de ser meramente um acompanhamento nos tons graves. Um desses melhores exemplos é o de Geddy Lee, baixista do Rush. Novamente, no caso do Rush, nós temos três músicos excepcionais, todos os três são virtuosos, mas certamente Geddy Lee, por tocar baixo, teclados e cantar, é um membro central da banda. E seus baixos são elaborados, variam de sonoridade ao longo da música e são musicalmente complexos. Eles não fazem nada, é muito difícil encontrar um baixo de Geddy Lee que seja meramente um acompanhamento para algo que está acontecendo em outros instrumentos. Nós vamos ouvir um exemplo da musicalidade do baixo de Geddy Lee na música One Little Victory, de 2002. We'll be right back. muito importante perceber que nos power trios o baixo tem que ser muito destacado. Não dá para tocar num power trio e fazer só o feijão com arroz. E o Rush certamente nos oferecia banquetes. Nas próximas duas semanas, nós vamos falar do som da batera e também dos bateristas que criaram sonoridades e estilos marcantes na história do rock. Quem vai comandar esses dois programas é o nosso produtor baterista, Gabriel Soares. Preparem-se para se sacudir nos próximos programas. Caros ouvintes, escrevam para nós no e-mail rocknausp@usp.br com sugestões e comentários. Tenham um pouco mais de paciência, nós vamos vencer esse vírus, mas enquanto isso não acontecer, continuem se protegendo, usando máscaras e protegendo aos outros dessa mesma forma. Todos estamos vivendo essa pandemia e vamos resistir. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.